Semana do Planalto. Notícias do governo federal.
43 bilhões de reais entram no mercado com o FGTS das contas inativas.
E prazo é estendido para enfermos e presidiários que não puderam sacar.
Contas em dia e economia reagindo.
Prioridade do governo agora é a aprovação das reformas, em especial a da Previdência.
Mais educação e acesso à saúde.
Governo autoriza novos cursos de medicina e mais de 700 vagas vão ser abertas em cidades do interior.
Olá, eu sou Aldilei Ribeiro.
Oi, eu sou Deine Suragi.
E você acompanha a partir de agora as principais ações do governo federal que estão mudando o Brasil.
O prazo terminou, mas os benefícios para os mais de 25 milhões de trabalhadores brasileiros que sacaram o FGTS de suas contas inativas ainda são visíveis.
E foi o presidente Michel Temer que apresentou o balanço.
Aproximadamente 43 bilhões de reais repassados aos contribuintes. Tive a coragem e a iniciativa de encomendar a medida. Pensei na necessidade de cada um desses 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, tinha em saldar suas dívidas, comprar algum bem, visitar um familiar ou poupar onde e como quisesse.
E isso aconteceu, presidente. Podemos imaginar que muita coisa foi feita com o valor liberado, que, aliás, superou todas as expectativas, né?
É verdade. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, esse valor corresponde ao orçamento de quase 2 anos do programa Bolsa Família.
E olha só, pessoas com doença grave e presidiários vão ter até o fim de 2018 para sacar o FGTS de suas contas inativas, como adiantamos no nosso programa da semana passada.
No caso dos enfermos, é necessário apresentar o atestado médico, comprovando a impossibilidade de realizar o saque no período em que o calendário esteve disponível. É só procurar uma agência da Caixa.
Quem estava preso deve apresentar certidão de reclusão em regime fechado.
E quem não sacar vai perder o dinheiro?
Claro que não. Ele continua guardadinho, porque tem dono. Mas aí só pode ser resgatado agora em casos específicos, como demissão sem justa causa, na hora de comprar a casa própria, dar entrada na aposentadoria.
A agenda de reformas que o Brasil precisa para continuar crescendo vai ser mantida.
É verdade. Na quarta-feira, a maioria absoluta dos deputados federais votou pela rejeição do pedido de investigação contra o presidente Michel Temer, que ameaçava paralisar o governo.
Nosso programa é o Semana do Planalto. Mas nessa edição, vamos abrir um espacinho para o Congresso também, Aldilei?
Vamos sim, Deine. Muitos parlamentares entendem a importância das propostas do governo federal para melhorar a economia, gerar empregos, como a deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro.
Nós temos que votar pelo Brasil, nós temos que votar pelas famílias que estão desempregadas, nós estamos fazendo reformas estruturais no país, como foi agora a reforma trabalhista, né, de inclusão, inclusive, das mulheres, onde nós mexemos em vários dispositivos que melhoram o empoderamento da mulher, que se dá também através do trabalho.
E o deputado José Reinaldo, do Maranhão.
As reformas eu tenho votado todas, né? Porque eu acredito nelas. A atualização da reforma trabalhista, para nós, foi uma coisa muito importante, porque tudo mudou no mundo, menos as relações de trabalho no Brasil, que estava impedindo, inclusive, que as empresas tivessem segurança jurídica até para contratar.
É, a reforma trabalhista já foi aprovada e promete contribuir para gerar muitos empregos, mas tem outra muito importante que ainda está em discussão, gente, que é a reforma da Previdência.
Pois é, você sabia que mais da metade de todos os recursos do governo é destinada para pagar aposentadorias, pensões e outros benefícios da Previdência?
Por isso, a reforma é tão importante, como destacou o presidente Michel Temer.
Se você não fizer uma reforma, ainda que suave, paulatina, vagarosa, como nós estamos fazendo, daqui a alguns anos você só terá dinheiro para pagar funcionário público e previdência, nada mais.
Mas a alteração não é para tirar direitos, né, presidente? Vai acabar com regalias.
Ela não pega ninguém, por exemplo, que ganha 1, 2 salários mínimos, que é praticamente 63% da população brasileira. O que nós estamos fazendo é cortando privilégios, em primeiro lugar, e cortando naturalmente aqueles que recebem mais.
Semana do Planalto.
Jaleco branco, estetoscópio, manuais e livros sem fim. Muitos estudantes sonham em se verem rodeados de tudo isso cursando medicina.
E esse sonho pode se tornar realidade com a importante medida do governo federal anunciada essa semana, que vai abrir 11 novos cursos na área.
É, serão 710 novas vagas, de um total de mais de 2.300, que vão ser abertas até a conclusão das 36 autorizações previstas pelo Ministério da Educação.
E o melhor de tudo, Aldilei, é que nessa nova fase, os cursos vão ser abertos nas cidades do interior, justamente onde a demanda por médicos é maior, né?
Isso mesmo, e quem destaca a importância de levar os cursos de medicina para as cidades menores e mais distantes dos grandes centros é o ministro da Educação, Mendonça Filho.
Nós temos uma grande e importante tradição na formação médica brasileira, nos grandes centros urbanos, faculdades que têm reconhecimento em termos até internacional, mas infelizmente boa parte do Brasil mais distante se ressente de acesso à saúde e consequentemente acesso também à formação médica.
Campo Mourão, cidade paranaense que fica a 400 quilômetros da capital, Curitiba, é uma das que vai receber os novos estudantes de medicina. O prefeito Tauílio Tezeli está animado com a chegada deles.
Cada aluno que chega, é os profissionais que estão chegando, é os hospitais que precisam evoluir, é o município que precisa melhorar.
A médica Cláudia Garcês vai ser uma das professoras do novo curso de Campo Mourão. Ela acredita que os profissionais formados lá devem permanecer para atuar nas redondezas.
Vai trazer grandes benefícios a médio e longo prazo, né? Porque a gente vai ter mão de obra qualificada, mais médicos que vão se interessar pela região, né?
Falamos de boas notícias para os estudantes e agora também temos uma novidade bacana para os professores.
Isso mesmo, estão abertas as inscrições para premiar os melhores professores do nosso país. E são muitos, né?
São sim. O concurso quer reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de educadores da rede pública que contribuam para a melhoria do ensino.
Então, professor, se você desenvolve algum projeto inovador, diferente, aí na sua escola, não perca esta oportunidade.
Não mesmo. Vou dar alguns exemplos de iniciativas que podem ser inscritas. Uso consciente da água, o esporte usado como ferramenta de aprendizagem, novas tecnologias para o desenvolvimento da ciência.
Temas bons não faltam, né? Olha só, a inscrição termina no dia 25 de agosto. Vão ser selecionadas mais de 400 iniciativas e os 30 professores mais bem avaliados vão participar de uma seleção nacional em dezembro para definir os vencedores.
Carmen Neves, que é diretora de formação de profissionais da Educação Básica do Ministério da Educação, dá mais detalhes sobre o concurso.
O Prêmio Professores do Brasil está inserido numa política de valorização do professor, de reconhecimento do trabalho do professor, mudar as representações sociais do Brasil todo sobre quem é o professor da educação básica e quão importante ele é para a construção de um país melhor, mais justo e mais solidário.
Mais informações na internet. Prêmio Professores do Brasil, tudo junto, .mec.gov.br.
E essas foram as notícias destaques do governo federal. Até semana que vem, pessoal.
Tchau, gente. Até o próximo programa.
Você ouviu Semana do Planalto.